e dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, 19 de março. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 20 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. O coronavírus continua em foco na Itália, o exército chamado para recolher corpos de vítimas, enquanto em África aumenta para 33 o número de países afetados. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola, e o coronavírus também está em foco em Angola. Uma médica foi presa em Benguela, nós vamos explicar porquê. Um caso suspeito em Cabinda leva ao isolamento do campo petrolífero e o governo fechou as fronteiras de Angola. Mas para já, vamos às notícias internacionais. E vamos começar as notícias com as infecções do coronavírus. Mais 39 casos do coronavírus foram confirmados nas últimas 24 horas no continente africano, e levando para mais de 680 os doentes em 33 estados. O site Worldometer, que compila quase em tempo real a informação da Organização Mundial de Saúde, de fontes oficiais dos países e de órgãos de informação, acrescentou que houve uma morte na Argélia que já contabiliza 8 vítimas mortais. A Tunísia registrou 10 novos casos e conta agora 39. Foram ainda registadas novas infecções na República Democrática do Congo, 7, Burkina Faso, 6, Marrocos, 4, Tanzânia, 3 e Gana, 2. Ontem, a Organização Mundial de Saúde pediu aos governos africanos que se preparem já para o pior ao enfrentarem a ameaça do coronavírus no continente. Na China, pela primeira vez desde o início da epidemia, a China anunciou não ter registado qualquer novo caso, mas teve 39 casos de infectados provenientes do exterior. Em todo o mundo, já morreram mais de 9 mil pessoas e mais de 700 mil estão infectadas. O governo de Itália ordenou ao exército que retire corpos de uma cidade do norte do país, que está no centro do coronavírus, onde os serviços funerários estão sobrecarregados, ao mesmo tempo que o primeiro-ministro prepara-se para prolongar medidas de interdição de emergência em todo o país. Vídeos feitos por moradores de Bergamo, ao nordeste de Milão, e exibidos no site do jornal local Eco de Bergamo, mostraram uma longa fila de caminhões militares atravessando as estradas de madrugada e retirando caixões de um cemitério da cidade. Um porta-voz do exército confirmou hoje que 15 caminhões e 50 soldados foram mobilizados para transferir corpos para províncias vizinhas. A Itália teve o maior aumento diário de mortes do coronavírus já registados no dia de ontem, quando o total ascendeu a 475 e se aproximou de 3 mil. A Interpol alertou hoje contra a proliferação de equipamentos de proteção médicos falsificados, como máscaras, e salientou que a pandemia do Covid-19 é uma forma de criminosos ganharem dinheiro fácil. Os Estados Unidos anunciaram hoje a suspensão do envio de mais tropas para o Afeganistão e um período de quarentena para 1.500 soldados e civis que chegaram recentemente como medida de proteção face ao coronavírus. As tropas já estão colocadas no país, poderão permanecer durante mais tempo no terreno para garantirem as missões militares. O anúncio do responsável do comandante militar dos Estados Unidos no Afeganistão, o general Scott Miller, surge num período em que os Estados Unidos iniciaram a redução do seu contingente no Afeganistão. O ministro do Interior alemão, Horst Seehofer, proibiu e dissolveu hoje um grupo ligado aos círculos dos cidadãos do Reich, movimento de extrema-direita, que não reconhece a atual soberania da Alemanha. 400 agentes realizaram hoje de manhã buscas em 10 estados federais, em casas de 21 membros daquele grupo, que se autodenomina Povos e Tribos Alemãs Unidas, e do outro grupo, que significa Emblema de Osnabrück.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar em Cabinda, onde uma notícia de última hora diz-nos que o campo petrolífero do Malongo foi isolado devido a um caso suspeito do coronavírus. Portanto, é um caso suspeito, ainda não confirmado, mas as autoridades reuniram de emergência e decidiram colocar o campo de Malongo isolado. De Cabinda, temos o José Manuel.
De acordo com a diretora provincial da Saúde, Carlota Tati, o cidadão em causa já foi colocado em quarentena da base petrolífera de Malongo, que dista cerca de 19 quilómetros do centro da cidade de Cabinda, onde aguarda pelos resultados das amostras enviadas para Luanda para efeitos de teste.
Temos um caso realmente suspeito, nós chamamos assim, em termos de vigilância epidemiológica, no Malongo, mas que a amostra foi colhida ontem. E, neste momento, a amostra já está a caminho da Nacional para poder testar.
Entretanto, o registro do primeiro caso suspeito em Cabinda fez soar alarme num enclave encravado entre os Congos Democráticos e Brazzaville, que já confirmaram a existência de casos de coronavírus. Em função desta situação, a Comissão Multissectorial criada pelo Governo Provincial para a Prevenção e Combate à Pandemia convocou uma reunião de emergência com todas as empresas que operam no campo petrolífero de Cabinda para anunciar as restrições que serão impostas nas entradas e saídas da província. Alberto Paca, vice-governador para o setor social e político, pede às petrolíferas a reorganização do seu sistema de trabalho para impedir a propagação de casos de coronavírus naquela base petrolífera.
Em relação aos trabalhadores do Malongo, que devem permanecer dentro do campo de produção do Malongo, com um controle, não poderão sair durante este período, e assim como também não poderão entrar.
Para o comandante provincial da polícia em Cabinda, comissário Eusébio Domingos e Costa, depois do registro do primeiro caso suspeito de Covid-19, nenhum cidadão poderá, a partir de agora, entrar e sair da base petrolífera de Malongo.
Para os expatriados que se encontram aqui no país, nos próximos 15 dias não poderão sair, nem pouco mais ou menos os que viriam nesse período para o país, também não terão condições para acederem ao país, para poderem então organizar o vosso esquema de trabalho em função dessas medidas que foram tomadas de controlo migratório.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Vamos para Benguela, onde uma médica está detida desde quarta-feira por ter divulgado na rede social WhatsApp um áudio em que dá a conhecer um alegado caso positivo do coronavírus relativo a um cidadão chinês internado no Hospital Geral de Benguela, sob a Voz da América, de fonte ligada à investigação criminal. Este suposto caso positivo, que se recorda foi desmentido já pelas autoridades sanitárias, terá sido analisado numa reunião à porta fechada que juntou chefes da maior unidade hospitalar da província, conforme o áudio divulgado por Manuela Adão.
Trabalha na maior loja chinesa no município de Benguela. Foi de férias na China, veio há 3 semanas. Durante essas 3 semanas esteve aí a trabalhar, ela atende no caixa. Foi feito o teste, parece que o resultado chegou ontem, está confirmado. Só não ainda falaram em televisão e em público, porque estão a organizar o hospital da polícia na Catumbela, onde vão por esses casos.
A defesa da médica não comenta, mas há quem fala em detenção sem fundamento, já que não foi tipificado o crime. É o caso do jurista Chipilica Eduardo.
Não vislumbramos, no momento, algum indício criminal que permitisse a privação da liberdade da médica. No caso em concreto, nos parece existir aqui um abuso da detenção, é um ato intimidatório aos médicos.
É por esta razão é que a Ordem dos Advogados pondera avançar com medidas drásticas, segundo o seu secretário provincial, Edgar Bucaça, numa declaração feita à Rádio Eclésia de Benguela.
Há muitas insuficiências nesse processo, podemos criar uma manifestação, mesmo uma greve em prol dessa situação, porque, na verdade, isso pode acontecer com qualquer um da classe. Intimidar os médicos nessa fase, penso que não é a melhor altura.
O diretor do Gabinete Provincial de Saúde, Manuel Cabinda, diz que não reage a casos de justiça, mas aproveita a ocasião para reafirmar que não há coronavírus em Benguela.
Os casos suspeitos foram notificados, esse caso dos chinês foi notificado, o resultado foi negativo, não tem Covid-19, portanto não corresponde à verdade.
A Voz da América tentou ouvir a versão do Ministério do Interior sobre o crime em causa, mas sem sucesso. O combate à pandemia do coronavírus vai estar em foco nesta emissão dedicada à Angola. O governo angolano decretou a suspensão a partir das 0 horas do dia 20 de março, portanto das 0 horas de amanhã, de todos os voos comerciais e privados de passageiros de Angola para o exterior e vice-versa, por 15 dias, prorrogáveis por igual período de tempo. Ontem, a chegada de dois voos quase em simultâneo das cidades do Porto e de Lisboa gerou uma grande confusão. Portugal, claro está, um dos países europeus afetado pelo coronavírus. O tratamento privilegiado para um grupo de passageiros levantou os ânimos no aeroporto. Médicos angolanos aplaudiram as medidas tomadas pelo Executivo, mas criticaram o Ministro do Interior por, alegadamente, ter facilitado que a filha rompesse medidas de prevenção contra o Covid-19. Sabe-se que os mais de 300 passageiros que chegaram vão passar a quarentena em suas casas. Cocumucuta.
Vários passageiros vindos de Portugal nesta quarta-feira ficaram retidos no aeroporto 4 de fevereiro durante mais de 6 horas, sem qualquer explicação. O político Abel Chivukuvuku é um dos passageiros que reclamou por maior eficiência nos serviços aeroportuários em Angola no que a prevenção do Covid-19 diz respeito.
O problema não é o tempo de espera, o problema é falta de informação, falta de planificação, ninguém sabe nada, os ministros ainda estão a reunir, quando isto é alguma coisa que já vem há meses. Toda a gente sabe. Portanto, tem que estar melhor organizado.
Entretanto, o médico Maurílio Luyeli aplaude as medidas do chefe de Estado tomadas na noite desta quarta-feira para proibir a entrada e saída de pessoas, mas apela o maior rigor para que a doença não se propale em todo o país.
Preciso que se observe rigor. Se for só uma medida teórica, ela não terá efeito nenhum, né?
Luyeli critica o ministro do Interior por ter facilitado a sua filha, também presente no voo vindo de Portugal, em romper com as medidas de segurança contra o Covid-19.
Não, é absolutamente condenável, não é? Porque a atitude de uma entidade fragilizou uma medida previamente emitida. Portanto, se nós queremos ter sucesso neste combate, e o que se exige das entidades, das autoridades mais altas, digamos, na hierarquia, é que estivam dizendo.
Quem é essa entidade do
povo? É claramente o Ministro do Interior, não é?
Para o médico Xavier Jaime, é importante que o governo esclareça o que se passou no aeroporto 4 de fevereiro e apela o Executivo a criar mais condições para os centros de quarentenas para que a doença não se propale em todo o país.
Tem que criar as condições, nem que seja privatizar temporariamente. Privatizar, como é que eu vou dizer? Nem que seja ocupar hotéis como Epixana, como Alvalade, como Mosquina, como Hotel Presidente, para albergar essas pessoas. Nem que seja isso. Mas suponho que o governo deve ter condições para submeter as pessoas que vêm de fora do país à quarentena. Suponho que deve ter. Porque não é uma coisa que se faz assim à toa, está vendo, não é? Você não pode, de maneira alguma, demandar uma orientação dessa sem criar as bases necessárias para abrigar as pessoas, porque, de contrário, você estaria multiplicado. Quer dizer, as pessoas vêm e ficam em quarentena e depois ficam expostas mais ao perigo, não pode. Esse é um comentário que eu tenho que fazer. O que se passou no aeroporto ontem, eu não sei exatamente o que é que se terá passado, não é? Mas ali é o próprio governo que tem que responder.
A Voz da América tentou contactar o ministro do Interior, Eugênio Laborinho, mas sem sucesso. Coquimucuta, Luanda.
Agora vamos para a Uila, onde o governador disse que as instituições da sociedade civil, como igrejas e escolas, têm um papel a desempenhar na prevenção do coronavírus. Teodoro Albano.
A propagação do novo coronavírus em África está a fazer com que as autoridades sanitárias da província da Huila reforcem os apelos às medidas de prevenção contra a doença. O anúncio de casos na vizinha República da Namíbia, que está a cerca de 24 horas de viagem por carro do Lubango, faz aumentar as preocupações das autoridades sanitárias locais. Os meios de comunicação social locais, nessa altura, tidos como indispensáveis para a disseminação da informação de prevenção à população, viram alguns de seus profissionais capacitados sobre como lidar com a informação da doença, segundo o chefe do Departamento Provincial de Saúde Pública e Controlo de Anemias, Hélio Xiangalala.
Essa formação tem como objetivo abalizá-los sobre aquilo que a província está a fazer para prevenir a introdução de eventuais casos de coronavírus. Qual é a informação certa relativa ao coronavírus, de conceito, prevenção, medidas de segurança que estão em curso ao nível da nossa província?
A necessidade de se elevar os níveis de vigilância e prevenção contra o Covid-19 levou o governo da Huila a convocar o Conselho Provincial de Facultação e Conservação Social para pedir o envolvimento de todas as sensibilidades na mobilização contra a pandemia. Na ocasião, o governador Luís Nunes fez um apelo particular às instituições que, pelo seu papel social, agregam pessoas.
Os melhores atores para conseguirmos atingir as diversas franjas da sociedade, levando o conhecimento, são efetivamente as igrejas, os partidos políticos, as escolas, bem como os órgãos de comunicação social, pois desempenham um papel forte de educador da sociedade. Outra questão que se levanta tem que ver com a realização de atividades que reúnam acima de 50 pessoas, pois a propagação do vírus é tão célere que poderá facilmente se propagar, pelo que devemos ser cautelosos na realização de atividades do género.
As autoridades da Huila reforçam apelos para prevenir-se contra o novo coronavírus. No Lubango, mais de 11 pontos de entrada e saída de passageiros são destacadas equipas de técnicos de saúde para detectar eventuais casos e um espaço próximo do Hospital Central local está a ser preparado para receber possíveis doentes do novo coronavírus. Lubango, Voz da América, Teodoro Albano.
O executivo angolano interditou a circulação de pessoas nas fronteiras terrestres, atracagem e desembarque de navios e respectivas tripulações provenientes do exterior do país em todos os portos nacionais a partir de, portanto, das 0 horas de amanhã. Portanto, Angola a seguir o exemplo de vários países, isolando-se totalmente do mundo. Na província do Namíbia, no sul do país, entretanto, o governo provincial decidiu encerrar as festas do mar, que anualmente se realizam a partir do dia 1 de março, nas proximidades da Praia das Miragens. Armando Chicoca.
Em comunicado de imprensa emitido pelo governo do Namíbia na manhã desta quinta-feira, 19 de março, na voz da diretora do Gabinete de Comunicação Social do Namíbia, Neuza Bengani.
Considerando a elevada transmissibilidade e evolução do Covid-19, aliada ao aumento diário de infectados e às altas taxas de mortalidade em vários países do mundo, havendo já incidência de casos confirmados em países limítrofes do nosso país, em linha com o comunicado do Ministério da Saúde da República de Angola, auscultado o Comitê dos Especialistas Nacionais e Peritos da OMS, face à magnitude da pandemia, o governo da província do Namíbe determina o encerramento antecipado das festas do mar por se configurar numa das medidas preventivas a adotar, como sendo a de evitar eventos públicos com aglomeração de pessoas.
As autoridades governamentais devem estar empenhadas em exigir medidas ao longo da fronteira com a Namíbia, que visa corresponder ao posicionamento da Organização Mundial da Saúde e do governo angolano no que diz respeito à prevenção da propagação do coronavírus dentro dos limites de respeito pelos direitos humanos.
O governo provincial do Namíbe continuará empenhado em desenvolver todas as medidas necessárias para a prevenção desta pandemia, pelo que exorta a compreensão ao cumprimento por toda a sociedade civil namibense das ações preventivas que têm sido e continuarão a ser amplamente difundidas, cujo principal objetivo é a preservação do bem maior que é a vida.
A província do Namíbia partilha a fronteira com a República do Namíbia, país que já tem casos de coronavírus confirmados. Namíbia, Luz América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, em onda média e também com vários rádios FM em Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter outras duas rádios da Guiné-Bissau em sintonia connosco, bem como a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Não se esqueça que às sextas-feiras temos o programa Angola Fala Só, portanto amanhã, mas devido às contingências causadas pela pandemia do coronavírus, esta semana o Angola Fala Só vai ser uma retransmissão de um anterior programa. Portanto, não ligue durante o programa porque não haverá ninguém para responder, mas ouça o Angola Fala Só amanhã com a retransmissão de um dos nossos melhores diálogos. Agora vamos para a Huila, onde o governador disse que as instituições da sociedade civil, como igrejas e escolas, têm um papel a desempenhar na prevenção do coronavírus. Teodoro Albano.
A propagação do novo coronavírus em África está a fazer com que as autoridades sanitárias da província da Huila reforcem os apelos e as medidas de prevenção contra a doença. O anúncio de casos na vizinha República da Namíbia, que está a cerca de 24 horas de viagem por carro do Lubango, faz aumentar as preocupações das autoridades sanitárias locais. Os meios de comunicação social locais, nessa altura, tidos como indispensáveis para a disseminação da informação de prevenção à população, viram alguns de seus profissionais capacitados sobre como lidar com a informação da doença, segundo o chefe do Departamento Provincial de Saúde Pública e Controlo de Anemias, Hélio Xiangalala.
Essa formação tem como objetivo abalizar sobre aquilo que a província está a fazer para prevenir a introdução de eventuais casos de coronavírus. Qual é a informação certa relativa ao coronavírus, do conselho, prevenção, medidas de segurança que estão em curso a nível da nossa província.
A necessidade de se elevar os níveis de vigilância e prevenção contra o Covid-19 levou o governo da Huila a convocar o Conselho Provincial de Escutação e Consultação Social para pedir o envolvimento de todas as sensibilidades na mobilização contra a pandemia. Na ocasião, o governador Luís Nunes fez um apelo particular às instituições que, pelo seu papel social, agregam pessoas.
Os melhores atores para conseguirmos atingir as diversas franjas da sociedade, levando o conhecimento, são efetivamente as igrejas, os partidos políticos, as escolas, bem como os órgãos de comunicação social, pois desempenha um papel forte de educador da sociedade. Outra questão que se levanta tem que ver com a realização de atividades que reúnam acima de 50 pessoas, pois a propagação do vírus é tão célere que poderá facilmente se propagar, pelo que devemos ser cautelosos na realização de atividades do género.
As autoridades da Huila reforçam apelos para prevenir-se contra o novo coronavírus. No Lubango, mais de 11 pontos de entrada e saída de passageiros são destacadas equipas de técnicos de saúde para detectar eventuais casos e um espaço próximo do Hospital Central local está a ser preparado para receber possíveis doentes do novo coronavírus. Lubango, Voz da América, Teodoro Albano.
No nosso bloco de notícias esportivas, continuamos, como seria de esperar, a falar do impacto do coronavírus nas modalidades desportivas. Na Noruega, os clubes decidiram despedir temporariamente todos os seus jogadores, isto no primeiro caso de impacto económico claro da pandemia. Se é verdade que os grandes clubes, como Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Liverpool e outros, têm recursos para continuar a pagar aos seus jogadores, e pessoal, mesmo sem rendimentos durante algum tempo, clubes pequenos de países como a Noruega, esses não têm essas capacidades e agora, na Noruega, decidiram despedir temporariamente os jogadores. Em França, foi noticiado que o Neymar e o seu colega no Paris Saint-Germain, Thiago Silva, deixaram a França para o Brasil. A saída foi feita com a autorização do clube, que afirmou que qualquer jogador pode escolher onde quer ficar durante o tempo de suspensão do campeonato. Entretanto, uma boa notícia chega de Itália, um dos países mais afetados pela pandemia. O Cagliari, da primeira divisão, disse que seus jogadores regressam aos treinos na segunda-feira. Os jogadores serão divididos em pequenos grupos de treino, de acordo com as normas em vigor daquilo que chamam de distanciamento social, para se evitar a propagação da doença. O clube é da ilha da Sardínia. Em Espanha, entretanto, há sururu milando entre a Federação de Futebol e La Liga, o organismo que controla o campeonato da primeira divisão. O presidente da Federação, Luís Rubiales, acusou a Liga de ser irresponsável e totalmente não patriótica e não mostrar solidariedade ao organizar testes para todos os jogadores do campeonato. Rubiales disse que esses testes deveriam ser usados para pessoas em maior risco. La Liga contratou um serviço médico com a inclusão de 500 kits de testes e Rubiales disse que pessoas sem sintomas não precisam de ser testadas. Em todo o mundo, recorde-se à falta de kits de testes do coronavírus. Em defesa, La Liga disse que o contrato foi feito antes do governo declarar o estado de emergência no país no sábado. Sururu, milando, idêntico, está a abalar o basquetebol americano, a NBA, onde foi ordenada uma suspensão de 30 dias com o regresso do campeonato, no melhor das hipóteses, em meados de junho. Jornais e comentaristas estão a interrogar-se como é que clubes como o Utah Jazz e o Brooklyn Nets puderam testar todos os seus jogadores e pessoal quando há falta de kits de testes através do país. O presidente da Câmara de Nova York, Bill de Blasio, desejou as melhoras aos 4 jogadores do Brooklyn Nets que testaram positivos, incluindo 3 que não tinham sintomas, mas disse que nenhuma equipa da NBA deveria ser testada na sua totalidade quando há pacientes doentes que precisam de ser testados. Os testes não devem ser para os ricos, mas sim para os doentes, disse Bill de Blasio. Ora bem, seria bom, não seria? A NBA contra-atacou e disse que devido ao contacto direto que os jogadores da NBA têm entre si, com o público em geral, e estarem constantemente a viajar, é necessário testar todos os jogadores. A NBA disse, entretanto, estar a pensar em organizar jogos de caridade a serem transmitidos pela televisão, envolvendo jogadores que não tenham o vírus. Obviamente, esses foram testados. Na segunda meia hora desta hora e meia de emissão, vai estar em foco o salário mínimo nacional em Moçambique. Está em debate num momento em que a economia vai ser abalada ainda mais pelo coronavírus. Fique connosco para ouvir os pormenores, mas para já vamos ficar com um pouco de música.
Vou te dar, vou te dar, vou te dar, vou te dar, vou te dar. Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington DC, escuta a emissão vespertina da Voz América em língua portuguesa. 19 de março de 2020, nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, nesta segunda parte da nossa emissão vespertina, a África registra mais 39 casos de infecção por coronavírus nas últimas 24 horas e a doença está presente em 33 países. Na Itália, o exército é chamado para tirar corpos de uma região e os Estados Unidos suspendem envio de tropas para o Afeganistão. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a emissão da Voz da América na internet. Para tal, escreva www.voaportugues.com. Notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo, presentes no Facebook, no Twitter e no Instagram, isto além do Snapchat, onde a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Produz esta emissão o Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora com o João Santa Rita.
E vamos começar as notícias com as infecções do coronavírus. Mais 39 casos do coronavírus foram confirmados nas últimas 24 horas no continente africano, e levando para mais de 680 os doentes em 33 estados. O site Worldometer, que compila quase em tempo real a informação da Organização Mundial de Saúde, de fontes oficiais dos países e de órgãos de informação, acrescentou que houve uma morte na Argélia que já contabiliza 8 vítimas mortais. A Tunísia registrou 10 novos casos e conta agora 39. Foram ainda registradas novas infecções na República Democrática do Congo, 7, Burkina Faso, 6, Marrocos, 4, Tanzânia, 3 e Gana, 2. Ontem, a Organização Mundial de Saúde pediu aos governos africanos que se preparem já para o pior ao enfrentarem a ameaça do coronavírus no continente. Na China, pela primeira vez desde o início da epidemia, a China anunciou não ter registado qualquer novo caso, mas teve 39 casos de infectados provenientes do exterior. Em todo o mundo, já morreram mais de 9 mil pessoas e mais de 700 mil estão infectadas. O governo de Itália ordenou ao exército que retire corpos de uma cidade do norte do país, que está no centro do coronavírus, onde os serviços funerários estão sobrecarregados, ao mesmo tempo que o primeiro-ministro prepara-se para prolongar medidas de interdição de emergência em todo o país. Vídeos feitos por moradores de Bergamo, ao nordeste de Milão, e exibidos no site do jornal local Eco de Bergamo, mostraram uma longa fila de caminhões militares atravessando as estradas de madrugada e retirando caixões de um cemitério da cidade. Um porta-voz do exército confirmou hoje que 15 caminhões e 50 soldados foram mobilizados para transferir corpos para províncias vizinhas. A Itália teve o maior aumento diário de mortes do coronavírus já registados no dia de ontem, quando o total ascendeu a 475 e se aproximou de 3 mil. A Interpol alertou hoje contra a proliferação de equipamentos de proteção médicos falsificados, como máscaras, e salientou que a pandemia do Covid-19 é uma forma de criminosos ganharem dinheiro fácil. Os Estados Unidos anunciaram hoje a suspensão do envio de mais tropas para o Afeganistão e um período de quarentena para 1.500 soldados e civis que chegaram recentemente como medida de proteção face ao coronavírus. As tropas já estão colocadas no país, poderão permanecer durante mais tempo no terreno para garantirem as missões militares. O anúncio do responsável do comandante militar dos Estados Unidos no Afeganistão, o general Scott Miller, surge num período em que os Estados Unidos iniciaram a redução do seu contingente no Afeganistão. O ministro do interior alemão, Horst Seehofer, proibiu e dissolveu hoje um grupo ligado aos círculos de cidadãos do Reich, movimento de extrema-direita que não reconhece a atual soberania da Alemanha. 400 agentes realizaram hoje de manhã buscas em 10 estados federais, em casas de 21 membros daquele grupo, que se autodenomina Povos e Tribos Alemãs Unidas, e do outro grupo, que significa Emblema de Osnabrück. Thank you.
Esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Destaque nesta segunda parte para a situação do novo coronavírus nos países de língua portuguesa e não só. Em Cabo Verde, no dia em que entra em vigor a suspensão de voos da Europa, Estados Unidos, Brasil, Nigéria e Senegal, o governo anuncia a antecipação das férias escolares da Páscoa para 23 de março, isto como forma de evitar a entrada e propagação do novo coronavírus no arquipélago. As aulas serão retomadas a 13 de abril, sem prejuízo de a decisão poder ser prorrogada ou não, conforme a evolução do novo coronavírus, esclarece o executivo cabo-verdiano. Em Moçambique, as autoridades ainda não interditaram viagens. A população está preocupada e o governo diz que também está. Ramos Miguel.
A ministra moçambicana dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verônica Macamo, diz que uma eventual eclosão do coronavírus vai fazer com que as condições de vida dos cidadãos sejam piores do que as atuais. Entretanto, o governo estima em cerca de 23 milhões de dólares o valor necessário para fazer face à pandemia. Verônica Macamo considerou muito preocupante a situação provocada por esta doença no mundo e enalteceu como bastante positivo o trabalho desenvolvido pelo Ministério Moçambicano da Saúde na prevenção da pandemia.
É um trabalho que tem que continuar, tem que ser melhorado, sem dúvida. Mas há muita responsabilidade. A vida das nossas comunidades seja a vida cada vez melhor. Tanto se a economia recuar, isso significa que a vida das pessoas também vai ser uma situação de muita debilidade. Portanto, as condições vão ser piores do que aquelas que temos. Neste momento não temos melhores condições. Agora imagina-se efetivamente a economia será afetada.
Entretanto, o Ministério da Saúde diz que necessitaria de 23 milhões de dólares para fazer face a uma eventual eclosão da pandemia em situação de extrema gravidade. A diretora nacional da Junta da Saúde Pública, Benigna Matsinha, diz que o Plano Nacional de Resposta ao Coronavírus tem capacidade para prestar assistência a 100 pessoas.
É um plano para responder a nível nacional, caso a doença ocorra, e para uma situação extrema em que o país tenha que pedir apoio a diferentes níveis e que não haja capacidade muito grande de resposta. Para essa situação de um cenário grave, temos o nosso plano que neste momento está orçamentado em 23 milhões de dólares.
Por seu turno, o diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Saúde, Eduardo Samugudo, diz que o movimento transfronteiriço de Moçambique coloca o país numa situação de menor vulnerabilidade à contaminação do coronavírus, mas mesmo assim não deve relaxar os esforços de prevenção.
Quando fizermos uma comparação com países como África do Sul, como Tanzânia, como Marrocos, como Quênia, o volume de viajantes é significativamente menor. Então, é isso que... Mas eu volto a repisar. Todos os países estão em risco muito alto. Nenhum país do mundo pode relaxar. Todos os países do mundo têm que estar prontos para detectar, conter e responder ao coronavírus.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos a falar de Moçambique, um país com uma economia frágil e que há preocupações que numa situação de eclosão do novo coronavírus pode debilitar ainda mais a vida dos mais pobres, cujos salários são insuficientes para o mínimo. O Alfredo Júnior segue o debate em torno do novo salário mínimo.
Iniciam as discussões com vista ao reajuste do salário mínimo no país e as expectativas dos trabalhadores é que os aumentos reflitam o custo de vida no país.
Pelo que vejo, acho que as condições do salário mínimo não vão chegar para cobrir as despesas das nossas famílias. Ah, não vale a pena. Não vale a pena. Quanto mais aumentam, as despesas também aumentam. Há momentos que aumentam o salário que não cobrem nos preços dos produtos.
O cabaz para o sustento de um agregado familiar tipo em Moçambique, ou seja, a cesta básica atual, custa 19 mil meticais, enquanto o salário mínimo é de apenas 4.467 meticais, longe dos 6 mil meticais que propunha a OTM Central Sindical em abril do ano passado. Por isso é que o secretário-geral da Organização dos Trabalhadores Moçambicanos, Alexandre Munguam, defende nesta negociação que a revisão salarial seja de acordo com o interesse dos trabalhadores.
Este é o grande problema, portanto, que os trabalhadores estão à espera para ver o que se vai fazer, tendo em conta que houve uma forte corrosão, portanto, nos salários mínimos dos trabalhadores e há toda uma expectativa dos trabalhadores no sentido de ver reajustado os seus salários mínimos.
Os empregadores queixam-se da baixa produtividade, para não reajuste de salário na medida do desejado dos trabalhadores. E António Sousa, do CTA, afirma que só com uma revisão a vários níveis da legislação é possível melhorar o desempenho da economia moçambicana.
E isto só vai ser possível com apoio de todos. Apoio de todos, onde os aspectos de legislação serão promotores, serão incentivo para que se atinja esta meta. Estamos aqui a falar na legislação laboral, que tem de ser uma legislação que garanta a paz social.
As discussões do reajuste do salário mínimo acontecem numa altura em que a pandemia do coronavírus vai impactar na economia moçambicana, que já vem arrastando uma crise de longa data. Porém, a ministra do Trabalho, Margarida Talapa, acredita numa proatividade dos parceiros sociais nesta discussão para que se atinjam números e ideias.
Estarmos a reajustar anualmente e com regularidade o salário mínimo, mesmo nos momentos de crise econômica e financeira, demonstra a maturidade, serenidade e o sentido e o alto sentido de responsabilidade do governo e dos parceiros sociais para a luta contra a pobreza.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
De Maputo, vamos agora a Bissau, onde estão em vigor medidas para evitar o novo coronavírus. Mercados a meio gás, escolas e fronteiras encerradas, o que terá impacto num país já instável. Ansumane Só.
O economista guineense Aliu Soares Kassamá é da opinião que haverá restrição entre a oferta e procura, que poderá condicionar o aumento generalizado do preço de produtos da primeira necessidade no país.
Com o anúncio do fecho do mercado, vai haver a restrição na oferta, o que poderá condicionar o aumento generalizado dos preços, neste caso, que é a inflação. A Guiné-Bissau tem uma taxa de inflação dos 2% do produto interno bruto. E também podemos ver uma outra componente que tem a ver com o fato do poder de compra dos agentes económicos. Com esta decisão do governo, vai complicar ainda mais a frágil economia em que nós estamos a viver.
A Guiné-Bissau tem deparado com uma paralisia total da economia nos últimos tempos, disse o economista, o que pode dificultar a classe empresarial guineense.
Como sabem, nos últimos tempos, a Guiné-Bissau tem deparado com uma paralisia total da sua economia, também com esta decisão do governo de restringir, digamos assim, o mercado para os consumidores, vai ser muito complicado para toda a classe empresarial guineense.
Entretanto, o sociólogo Diomantino Domingos Lopes considera adequadas medidas anunciadas pelo governo guineense, contudo disse que o Estado terá muitas dificuldades em honrar os seus compromissos sociais.
Com esta medida, indica que o Estado terá muita dificuldade em honrar os seus compromissos sociais, por exemplo, pagar salários aos funcionários, uma vez que não está em condições de arrecadar os impostos.
Era o sociólogo Diomantino Domingos Lopes e o economista Aliu Soares Kassamá sobre as medidas da prevenção da pandemia de coronavírus anunciadas na passada terça-feira pelas autoridades guineenses. De Bissau para a Voz de América, Ansumane Sou.
Obrigado, Ansumane. De Bissau, vamos agora a São Tomé e Príncipe e temos como primeira indicação o facto da companhia aérea portuguesa TAP ter anunciado a suspensão de voos para este país devido ao novo coronavírus, numa altura em que o governo santomense e operadores económicos aconselham a população a manter a calma e evitar o assambarcamento de produtos da primeira necessidade. Esta é uma reportagem do Oscar Medeiros.
Com as ilhas a ficarem isoladas devido ao coronavírus, os santomenses estão a abastecer as suas casas com produtos de primeira necessidade, deixando vazias as prateleiras das lojas e supermercados. O secretário de Estado do Comércio, Eugênio Graça, pede calma à população e garante que não há motivos para o assambarcamento de produtos alimentares.
Não há motivo de alarme. A população pode ficar tranquila, porque há produtos alimentares.
Os proprietários das lojas e supermercados também tranquilizam a população.
Não há rotura de estoque. O que há é a dificuldade de encher as prateleiras, porque está a haver uma compra grande, excessiva, assambarcamento mesmo dos produtos e não está. Temos arroz, ainda temos algum estoque de arroz e é exatamente o arroz que nós já reforçamos em encomenda. Temos 2 contentores, agora vem 4. Os frutos higiênicos, sim, o álcool e algumas coisas, em princípio, já desapareceram. Já não temos estoque de algumas coisas.
Temos produtos a chegar, produtos em grande quantidade, o arroz, o açúcar, água,
feijão, produtos da cesta básica, não precisa entrar em pânico. Apelamos à população toda a manter a calma.
A maior preocupação é com os fornecedores no estrangeiro, dizem os comerciantes.
O único problema que temos agora não depende de nós, depende das empresas que nos vendem, porque podem encerrar a qualquer momento.
Entretanto, as agências de transporte marítimo garantem que há alimentos a caminho do São Tomé.
Temos neste momento um navio a operar em Leixões, que irá sair no dia de hoje e que chegará a São Tomé no final do mês com cerca de 185 contentores, onde a maioria da carga é a carga alimentar.
Enquanto isso, o Governo promete medidas duras nos casos de assambarcamento para a especulação de preços.
E aqueles que forem apanhados no assambarcamento e especulação de preços serão sancionados.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Em situações como é que estamos, por causa do novo coronavírus, é importante ter informação certa e dada por especialistas. Os mitos podem ser prejudiciais. João Santarita.
A pandemia do coronavírus está a provocar muitos rumores sobre a sua natureza, a sua provável cura, a sua preponderância. Um dos rumores é que o vírus não sobrevive em climas quentes e úmidos. O Manuel José foi ouvir o especialista Nelito Lopes sobre esta questão e outras. Manuel.
De acordo com o especialista, nenhum país estará isento da doença só pelo facto de possuir um clima tropical quente. Nelito Lopes adverte que Angola e outros países com climas mais quentes não estarão livres do Covid-19.
São hipóteses que alguns autores levantam, mas não é a realidade. Porque, como sabe, já temos alguns países que também têm o clima tropical que já começa a ficar afetado.
Apesar do coronavírus não resistir fora de um organismo humano ou outro animal, mas ele tem outras formas de contágio e são bastante rápidas. A forma mais comum de transmissão em Angola e noutras partes endémicas é de pessoa a pessoa, explica o especialista.
Quando a pessoa estiver a tossir ou espirrar, ela solta as secreções. E as secreções contêm um vírus. Ao soltar essas secreções, outra pessoa pode inalar e também ficar infectada. Ou também pode ser alguém, ao tossir ou espirrar, proteger-se com a mão e a mão fica contaminada e ao cumprimentar alguém ou segurar outra superfície, acaba transmitindo a outra pessoa que entra em contato com a sua mão que está contaminada e ao dirigir a mão contaminada para os olhos, para a boca, para os nariz, passa a um contágio para ela também.
Outra questão esclarecida pelo médico é que, contrariamente ao que se pensa, o Covid-19 não provoca muitas mortes.
Ele não causa alta taxa de mortalidade. Ele causa alta taxa de morbilidade, de doença. Uma doença infecciosa mais, causa mais infecções, afeta mais pessoas, mas a taxa de mortalidade é pouca. Mata mais pessoas que têm imunidade já debilitada, ou seja, que na defesa deles, já está fragilizada.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump assinou um pacote de incentivos económicos para aliviar os prejuízos do novo coronavírus ao país, aprovado pelo Congresso. A medida inclui a disponibilização de mais testes para o Covid-19, licença de trabalho remunerada, assistência alimentar, benefícios para desempregados e recursos para o sistema de saúde. O texto tinha sido aprovado antes pelo Senado, após passar pela Câmara dos Representantes. Tanto o Poder Executivo como o Legislativo admitem novas medidas para fazer frente à epidemia do novo coronavírus. O presidente Donald Trump anunciou a aplicação de uma lei de produção de defesa para usar contra a pandemia do novo coronavírus, o que vai permitir uma aceleração da produção de equipamento para combater aquela doença. Um dos motivos para a aplicação da lei é aumentar a produção de máscaras hospitalares e equipamento de proteção. Donald Trump afirmou ainda que um navio hospital vai ser enviado para a costa do estado de Nova York para ajudar as pessoas afetadas pelo contágio. Uma segunda embarcação semelhante será empregada na costa ocidental dos Estados Unidos. Na África do Sul, os políticos deixam as querelas e procuram uma resposta em bloco face ao novo coronavírus. Ana Guedes.
Uma visão rara na África do Sul, criada por circunstâncias extraordinárias. Há apenas um mês, estes dois homens confrontavam-se no Parlamento com o líder da oposição, Julius Malema, a tentar impedir o presidente Cyril Ramaphosa de fazer o seu discurso anual sobre o estado da nação. Mas o coronavírus, que se espalha por todo o país, não se preocupa com a afiliação política, levando a um raro acordo entre esses políticos diametralmente opostos.
We all agree that this is an unprecedented moment.
Todos concordamos que este é um momento sem precedentes. A nação nunca se confrontou com nada tão sério como esta crise. Mas concordamos que, independentemente de nossas persuasões políticas, nossas diferenças políticas, todos compartilhamos um desejo comum de manter o nosso povo seguro, mas também de mitigar o impacto desse vírus na vida do nosso povo.
Also to mitigate the impact of this virus on the lives of our people.
Na quarta-feira, Ramaphosa anunciou que o número de casos no país quase que duplicara em poucos dias e disse que os líderes políticos discutiram questões de desigualdade que poderiam agravar a disseminação do vírus. Muitas comunidades pobres carecem de serviços básicos e muitos cidadãos contam com serviços de transporte público lotados e muitos sul-africanos de baixo rendimento lutam para se sustentar durante o isolamento.
Como combatentes da liberdade económica, apoiamos totalmente a liderança do governo e exortamos os sul-africanos a ouvirem a liderança governamental e a seguirem exatamente o que diz.
O Parlamento do país realizou a sua última sessão na quarta-feira para resolver questões essenciais como regulamentos financeiros e mudanças judiciais antes de fechar as portas por tempo indefinido. O líder do maior partido da oposição, a Aliança Democrática, também elogiou o presidente e apelou a clientes e empresários para que sejam responsáveis.
Gostaria de apelar aos sul-africanos, ao setor privado e às grandes empresas, em particular, para se envolver no esforço. Isso exigirá os melhores esforços de todos os sul-africanos para se unirem para combater esse vírus e seus efeitos na economia. Não é hora de cruzarmos os braços.
Mas todo mundo pergunta agora, será que vai durar?
Depois de 3 décadas de governo estrito sob Omar al-Bashir, o Sudão está a passar por uma explosão cultural e um abrandamento das restrições às mulheres. Mas alguns dizem que as mudanças sociais ainda não são o suficiente. Mayra de La Salette.
Num parque de estacionamento pouco iluminado em Khartoum, no Sudão, Anita Simon e o seu grupo de dança praticam os seus movimentos. Mas se este ensaio improvisado tivesse acontecido há um ano, poderia ter tido consequências terríveis. Sob o governo do ex-presidente Omar al-Bashir, o simples facto de Anita e as outras dançarinas estarem de calças poderia resultar em serem açoitadas. Anita diz que antes da Revolução, os shows eram realizados em locais específicos e adequados durante eventos ou coisas do género, mas que agora há liberdade para praticar nos estacionamentos e que já conseguem trabalhar normalmente sem restrições. As 3 décadas de poder de Bashir foram marcadas por rigorosas regras sociais e religiosas. Mas desde que ele foi derrubado em abril de 2019, a polícia de moralidade do país dissolveu-se. Em novembro, as autoridades revogaram uma lei de ordem pública notória, usada para impor códigos sociais islâmicos conservadores. Esta é Soumaya Salah. Ela diz que entendem que a mudança não vai acontecer amanhã por causa da revolução. Vai levar tempo, mas o que há de novo após a revolução é que há esperança. O produtor musical Mohamed Abdulaziz diz que géneros como o hip-hop e o rap, anteriormente vistos como subversivos, floresceram.
Revolução, mudança, liberdade, nossos direitos, nosso dever para com o nosso país e como vamos construí-lo. Existem tópicos novos e ricos. Por isso, ajudou muito e começou a aumentar entre os músicos.
Mas alguns dizem que as mudanças sociais são superficiais, leis restritivas permanecem em vigor e as mulheres que ajudaram a liderar o Levante ainda estão subrepresentadas. Ativistas reclamam que a legislação subjacente à lei de ordem pública ainda não foi revogada e que as mulheres não estão protegidas contra assédio sexual ou estupro. E eles dizem que o progresso é incerto sob um acordo de partilha de poder entre grupos civis e militares.
E já neste final, tal como sempre acontece, vou convidar o João Santa Rita.
No nosso bloco de notícias desportivas, continuamos, como seria de esperar, a falar do impacto do coronavírus nas modalidades desportivas. Na Noruega, os clubes decidiram despedir temporariamente todos os seus jogadores, isto no primeiro caso de impacto económico claro da pandemia. Se é verdade que os grandes clubes, como Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Liverpool e outros, têm recursos para continuar a pagar aos seus jogadores e pessoal, mesmo sem rendimentos durante algum tempo, clubes pequenos de países como a Noruega, esses não têm essas capacidades e agora, na Noruega, decidiram despedir temporariamente os jogadores. Em França, foi noticiado que o Neymar e o seu colega no Paris Saint-Germain, Thiago Silva, deixaram a França para o Brasil. A saída foi feita com a autorização do clube, que afirmou que qualquer jogador pode escolher onde quer ficar durante o tempo de suspensão do campeonato. Entretanto, uma boa notícia chega de Itália, um dos países mais afetados pela pandemia. O Cagliari, da primeira divisão, disse que seus jogadores regressam aos treinos na segunda-feira. Os jogadores serão divididos em pequenos grupos de treino, de acordo com as normas em vigor daquilo que chamam de distanciamento social, para se evitar a propagação da doença. O clube é da ilha da Sardínia. Em Espanha, entretanto, há sururu milando entre a Federação de Futebol e La Liga, o organismo que controla o campeonato da primeira divisão. O presidente da Federação, Luís Rubiales, acusou a Liga de ser irresponsável e totalmente não patriótica e não mostrar solidariedade ao organizar testes para todos os jogadores do campeonato. Rubiales disse que esses testes deveriam ser usados para pessoas em maior risco. La Liga contratou um serviço médico com a inclusão de 500 kits de testes e Rubiales disse que pessoas sem sintomas não precisam de ser testadas. Em todo o mundo, recorde-se à falta de kits de testes do coronavírus. Em defesa, La Liga disse que o contrato foi feito antes do governo declarar o estado de emergência no país no sábado. Sururu, milando, idêntico, está a abalar o basquetebol americano, a NBA, onde foi ordenada uma suspensão de 30 dias com o regresso do campeonato, no melhor das hipóteses, em meados de junho. Jornais e comentaristas estão a interrogar-se como é que clubes como o Utah Jazz e o Brooklyn Nets puderam testar todos os seus jogadores e pessoal quando há falta de kits de testes através do país. O presidente da Câmara de Nova Iorque, Bill de Blasio, desejou as melhoras aos 4 jogadores do Brooklyn Nets, que testaram positivos, incluindo 3 que não tinham sintomas, mas disse que nenhuma equipa da NBA deveria ser testada na sua totalidade quando há pacientes doentes que precisam de ser testados. Os testes não devem ser para os ricos, mas sim para os doentes, disse Bill de Blasio. Ora bem, seria bom, não seria? A NBA contra-atacou e disse que devido ao contacto direto que os jogadores da NBA têm entre si, com o público em geral, e estarem constantemente a viajar, é necessário testar todos os jogadores. A NBA disse, entretanto, estar a pensar em organizar jogos de caridade a serem transmitidos pela televisão, envolvendo jogadores que não tenham o vírus. Obviamente, esses foram testados.
Com esta página dedicada ao desporto, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão desportiva, num dia em que temos de destaque nas notícias e por todo o mundo. A África registra mais 39 casos de infecção por novo coronavírus, isto nas últimas 24 horas, e a doença está presente em 33 estados. Cresce a preocupação no continente africano. Foi assim a segunda parte. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu na produção e de mim, a Maestro Miguel, na apresentação. Até amanhã.
Voz da América, emissão vespertina em português, a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 19 de março. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrada. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também através da internet no nosso site voaportugues.com. Ouça e partilhe todas as nossas notícias no computador, no telemóvel, no tablet. Junte-se a nós também através do Facebook, do Twitter, do Instagram, sempre com a referência VOA Português. E fale connosco durante todo o dia usando o nosso número no WhatsApp. Anota aí. +1 908 652 4584, vou repetir, +1 908 652 4584. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade, vou estar consigo nos próximos 30 minutos. A produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos com os títulos de atualidade. No continente africano, registaram-se mais 39 infecções do novo coronavírus nas últimas 24 horas. A doença está presente em 33 países. Na Itália, o exército é chamado para retirar corpos de uma região na Lombardia. Os Estados Unidos suspendem envio de tropas para o Afeganistão. Hoje é quinta-feira, é dia de perguntas à doutora Graça Matessim. Mais à frente, com a Ana Guedes, vamos falar sobre os cuidados com os olhos. Mas primeiro vamos até Moçambique. No momento em que há muitas sombras sobre o futuro da economia mundial e dos países africanos em especial, tem início em Moçambique as discussões com vista ao reajuste do salário mínimo no país. As expectativas dos trabalhadores é que os aumentos reflitam o real custo de vida no país, como nos conta Alfredo Júnior.
Iniciaram as discussões com vista ao reajuste do salário mínimo no país e as expectativas dos trabalhadores é que os aumentos reflitam o custo de vida no país.
Pelo que vejo, acho que as condições do salário mínimo não vão chegar para cobrir as despesas das nossas famílias. Ah, não vale a pena. Não vale a pena. Quanto mais aumentam, as despesas também aumentam. Há momentos que aumentam o salário que não cobrem os preços dos produtos.
O cabaz para o sustento de um agregado familiar tipo em Moçambique, ou seja, a cesta básica atual, custa 19 mil meticais, enquanto o salário mínimo é de apenas 4.467 meticais, longe dos 6 mil meticais que propunha a OTM Central Sindical em abril do ano passado. Por isso é que o secretário-geral da Organização dos Trabalhadores Moçambicanos, Alexandre Munguam, defende nesta negociação que a revisão salarial seja de acordo com o interesse dos trabalhadores.
Este é o grande problema, portanto, que os trabalhadores estão à espera para ver o que se vai fazer, tendo em conta que houve uma forte corrosão, portanto, nos salários mínimos dos trabalhadores e há toda uma expectativa dos trabalhadores no sentido de ver reajustado os seus salários mínimos.
Os empregadores queixam-se da baixa produtividade para não reajuste do salário na medida do desejado dos trabalhadores. E António Sousa, do CTA, afirma que só com uma revisão a vários níveis da legislação é possível melhorar o desempenho da economia moçambicana.
E isto só vai ser possível com apoio de todos. Apoio de todos onde os aspectos de legislação serão promotores, serão incentivo para que se atinja esta meta. Estamos aqui a falar na legislação laboral, que tem de ser uma legislação que garanta a paz social.
As discussões do reajuste do salário mínimo acontecem numa altura em que a pandemia do coronavírus vai impactar na economia moçambicana, que já vem arrastando uma crise de longa data. Porém, a ministra do Trabalho, Margarida Talapa, acredita numa proatividade dos parceiros sociais nesta discussão para que
se atinjam números ideais.
Estamos a reajustar anualmente e com regularidade o salário mínimo, mesmo nos momentos de crise econômica e financeira, demonstra a maturidade, serenidade e o sentido e o alto sentido de responsabilidade do governo e dos parceiros sociais para a luta contra a pobreza.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Vamos agora para São Tomé e Príncipe, que também vive tempo de muitas incertezas. E hoje, governo e operadores económicos aconselharam a população a manter a calma e a evitar o assambarcamento de produtos de primeira necessidade, mas alguns produtos já começam a escassear, como nos diz o Oscar Medeiros.
Com as ilhas a ficarem isoladas devido ao coronavírus, os santomenses estão a abastecer as suas casas com produtos de primeira necessidade, deixando vazias as prateleiras das lojas e supermercados. O secretário de Estado do Comércio, Eugênio Graça, pede calma à população e garante que não há motivos para o assambarcamento de produtos alimentares.
Não há motivo de alarme. A população pode ficar tranquila, porque há produtos alimentares.
Os proprietários das lojas e supermercados também tranquilizam a população.
Não há rotura de estoque. O que há é a dificuldade de encher as prateleiras, porque está a haver uma compra grande, excessiva, assambarcamento mesmo dos produtos e não está. Temos arroz, ainda temos algum estoque de arroz e é exatamente o arroz que nós já reforçamos em encomenda. Temos 2 contentores, agora vem 4. Frutos higiênicos, sim, o álcool e algumas coisas, em princípio, já desapareceram. Já não temos estoque de algumas coisas.
Temos produtos a chegar, produtos em grande quantidade, o arroz, o açúcar, água, feijão, produtos da cesta básica. Não precisa entrar em pânico. Apelamos à população toda a manter a calma.
A maior preocupação é com os fornecedores no estrangeiro, dizem os comerciantes.
O único problema que temos agora não depende de nós, depende das empresas que nos vendem, porque podem encerrar a qualquer momento.
Entretanto, as agências de transporte marítimo garantem que há alimentos a caminho de São Tomé.
Temos neste momento um navio a operar em Leixões, que irá sair no dia de hoje e que chegará a São Tomé no final do mês com cerca de 185 contentores, onde a maioria da carga é carga alimentar.
Enquanto isso, o governo promete medidas duras nos casos de assambarcamento para a especulação de preços.
E aqueles que forem apanhados no assambarcamento e especulação de preços serão sancionados.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Vamos agora para Angola, onde na província de Benguela uma médica está detida desde ontem por ter divulgado na rede social WhatsApp um áudio em que dava a conhecer um caso positivo do novo coronavírus, relativo ao cidadão chinês internado no Hospital Geral de Benguela, sob a Voz da América do fundo ligado à investigação criminal. Este suposto caso positivo, descartado já pelas autoridades sanitárias, terá sido analisado numa reunião à porta fechada que juntou os chefes da maior unidade hospitalar da província de Benguela, conforme o áudio divulgado por Manuel Adão. João Santa Rita apresenta a reportagem enviada pelo nosso correspondente em Benguela, João Marcos.
Vamos para Benguela, onde uma médica está detida desde quarta-feira por ter divulgado na rede social WhatsApp um áudio em que dá a conhecer um alegado caso positivo do coronavírus relativo a um cidadão chinês internado no Hospital Geral de Benguela, sob a Voz da América de fonte ligada à investigação criminal. Este suposto caso positivo, que se recorda foi desmentido já pelas autoridades sanitárias, terá sido analisado numa reunião à porta fechada que juntou chefes da maior unidade hospitalar da província, conforme o áudio divulgado por Manuela Adão.
Trabalha na maior loja chinesa no município de Benguela. Foi de férias na China, veio há 3 semanas. Durante essas 3 semanas esteve aí a trabalhar, ela atende no caixa. Foi feito o teste, parece que o resultado chegou ontem, está confirmado. Só não ainda falaram em televisão e em público, porque estão a organizar o hospital da polícia na Catumbela, que é onde vão por esses casos.
A defesa da médica não comenta, mas há quem fala em detenção sem fundamento, já que não foi tipificado o crime. É o caso do jurista Chitilica Eduardo.
Não vislumbramos, no momento, algum indício criminal que permitisse a privação da liberdade da médica. No caso em concreto, nos parece existir aqui abuso da detenção. É um ato intimidatório aos médicos.
É por esta razão é que a Ordem dos Advogados pondera avançar com medidas drásticas, segundo o seu secretário provincial, Edgar Bucassa, numa declaração feita à Rádio Eclésia de Benguela.
Muitas insuficiências nesse processo, podemos criar uma manifestação, mesmo uma greve em prol dessa situação, porque na verdade isso pode acontecer com qualquer um da classe. Intimidar os médicos nessa fase, penso que não é a melhor altura.
O diretor do Gabinete Provincial de Saúde, Manuel Cabinda, diz que não reage a casos de justiça, mas aproveita a ocasião para reafirmar que não há coronavírus em Benguela.
Os casos suspeitos foram notificados, esse caso do chinês foi notificado, o resultado foi negativo.
Não tem Covid-19, portanto não corresponde à verdade.
A Voz da América tentou ouvir a versão do Ministério do Interior sobre o crime em causa, mas sem sucesso.
Na Guiné-Bissau as fronteiras estão fechadas, mercados funcionam em regime parcial e as aulas foram suspensas. No entanto, especialistas advertem que a situação económica pode piorar e há poucas alternativas. Ansumano só, desde Bissau.
O economista guineense Aliu Soares Kassamá é da opinião que haverá restrição entre a oferta e procura, que poderá condicionar o aumento generalizado do preço de produtos da primeira necessidade no país.
Com o anúncio do fecho do mercado, vai haver a restrição na oferta, o que poderá condicionar o aumento generalizado dos preços, neste caso, que é a inflação. A Guiné-Bissau tem uma taxa de inflação dos 2% do produto interno bruto. E também podemos ver uma outra componente que tem a ver com o fato do poder de compra dos agentes económicos. Com esta decisão do governo, vai complicar ainda mais a frágil economia em que nós estamos a viver.
A Guiné-Bissau tem deparado com uma paralisia total da economia nos últimos tempos, disse o economista, o que pode dificultar a classe empresarial guineense.
Como sabem, nos últimos tempos, a Guiné-Bissau tem deparado com uma paralisia total da sua economia, também com esta decisão do governo de restringir, digamos assim, o mercado para os consumidores, vai ser muito complicado para toda a classe empresarial guineense.
Entretanto, o sociólogo Diomantino Domingos Lopes considera adequadas medidas anunciadas pelo governo guineense. Contudo, diz que o Estado terá muitas dificuldades em honrar os seus compromissos sociais.
Com esta medida, indica que o Estado terá muita dificuldade em honrar seus compromissos sociais. Por exemplo, pagar salários aos funcionários, uma vez que não está em condições de arrecadar, por exemplo, os impostos.
Era o sociólogo Diomantino Domingos Lopes e o economista Aliu Soares Kassamá sobre as medidas da prevenção da pandemia de coronavírus anunciadas na passada terça-feira pelas autoridades guineenses. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sow.
Continuam a acompanhar Voz da América, emissão vespertina em português, quinta-feira, é dia de perguntas à doutora Graça Matzim. Hoje, cuidado com os olhos. Ana Guedes.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. Conosco está, como sempre, a doutora Graça Matzinho. Olá, doutora Graça, como vai? Como foi a sua semana de saúde?
Olá, Ana, eu estou bem, a minha semana correu bem, espero que a sua também tenha corrido e a dos nossos ouvintes tenha corrido melhor ainda.
Exatamente, doutora, e hoje vamos falar, não de ouvidos. Não vamos ouvir, por assim dizer, tratar dos ouvidos para ouvir este programa. Vamos falar da saúde dos olhos. Isto porque, doutora, diz que os olhos são as janelas para o mundo. Portanto, muitas vezes as pessoas esquecem-se de que os olhos precisam ser tratados, não é? E só se lembram dos olhos quando têm algum problema. Doutora, qual é o papel fundamental dos olhos, para além de serem as janelas para o mundo? Como é que nós devemos... Quais os cuidados que a gente deve ter?
Olha, bom... Para começar, Ana, vale lembrar que os olhos são, ou os olhos, a visão, é um dos nossos cinco sentidos. E eu me arriscaria a dizer que é um dos mais importantes, porque é como a Ana disse, é a janela para o mundo. É através dos olhos que nós conseguimos ver, conseguimos apreciar o mundo, as coisas boas e as coisas más. Mas, infelizmente, é uma daquelas... áreas do nosso organismo que raramente nos lembramos que também precisa de atenção diária, não é? E nós não temos tido muito cuidado, porque acordamos, abrimos os olhos e pronto,
E já estamos.
Exatamente, a nossa janela já abriu, portanto está-se a ver bem, portanto nós nem nos lembramos. E às vezes, como se vê, por exemplo, sobretudo com os jovens hoje em dia, nem tão pouco lavam a cara e lavam os olhos para tirar aquelas remelas. Mas pronto, doutora.
É muito importante que nós cuidemos dos olhos, porque infelizmente, se nós não cuidarmos dos nossos olhos, pode ser que gradualmente possamos perder essa capacidade de ver, de enxergar tudo ao nosso redor. E há práticas muito simples que têm um efeito muito grande em relação à qualidade da nossa visão.
Por exemplo, doutora, quais são os hábitos que nós devemos adotar? Portanto, são hábitos básicos, mínimos, que nós devemos adotar para a nossa saúde, para a saúde dos nossos olhos.
Bom, eu ia começar mesmo pela questão da higiene e limpeza.
Uhum.
É muito importante nós termos boas práticas de higiene para os nossos olhos. Nós não podemos lavar a cara sem ter uma atenção especial para a região dos olhos, que na verdade até é uma região bastante sensível. Então nós temos que ter muito cuidado com o tipo de produtos que nós usamos para fazer a nossa limpeza dos olhos, porque muitos produtos podem causar irritação nos nossos olhos. Falo mesmo dos sabonetes que nós usamos, do tipo de gel também que nós usamos, pode causar uma irritação nos nossos olhos. E se usado de forma muito consistente e recorrente, pode até afetar a qualidade da nossa visão.
Uhum.
E depois, é importante também que essa vai muito mais para as mulheres, também tem a ver com a questão de higiene. É importante que as mulheres tenham atenção para não dormir com a maquiagem, porque a maquiagem tem produtos químicos que podem causar irritação nos olhos e a pessoa fica a dormir durante 8 horas. Então, os produtos químicos vão fazendo a sua ação sobre os olhos. Então, temos que ter muita atenção, não só em relação a não dormir com a maquiagem, mas também a própria qualidade da maquiagem é bastante importante. E depois tem a questão de nós protegermos os olhos do sol.
Exatamente.
Os óculos de sol não são simplesmente para fazer estilo. Os óculos de sol servem para proteger a nossa visão.
Doutora, diga uma coisa, e acho que é uma das coisas que as pessoas não entendem. Os óculos de sol, como disse, não é uma questão estética, não é para parecermos bonitos, não é para escondermos os olhos das outras pessoas, é para escondermos os olhos das radiações do sol. E quantas vezes se vê as pessoas a andarem pelas ruas sem óculos de sol e que andam sem franzido, não é? Que detesta franzida porque os olhos que estão a ser bombardeados com aqueles raios solares e tudo aquilo faz mal aos olhos. E as pessoas às vezes nem se apercebem disso.
É verdade, Ana, é verdade. É verdade. Mas atenção, é importante também lembrar que não vale simplesmente usar qualquer tipo de óculos de sol.
Claro.
Há óculos de sol que fazem mais mal do que os próprios raios.
Uhum.
Então é preciso que as pessoas tenham atenção quando vão comprar óculos, sem garantir que os óculos tenham lentes com proteção dos raios ultravioleta, não é, que são UVA.
Uhum.
E sempre vem ali o VA, o VB. Então, as pessoas têm que ter atenção e olhar para essa sigla, porque são os melhores óculos a serem usados. E depois, é preciso também que nós temos muito levar as mãos para os olhos. Por quê? Porque as mãos, por natureza...
tocam em tudo.
Tocam em tudo. Nós estamos em contato com pessoas, com coisas, e nem sempre nos lembramos de lavar as mãos. E levamos as mãos para os olhos, automaticamente aquelas bactérias que estão nas mãos vão passar para os olhos e podem causar irritação, podem causar infecções, por aí fora.
Uma conjuntivite, por exemplo.
Exatamente. Outro aspecto importante, Ana, é a questão de não usar aquelas gotas...
Os colírios.
Que vendem, exatamente, os colírios.
mas as pessoas chamam de forma mais comum gotas, gotas para os olhos. Chegam uhum. a tomar e dizem, olha, quero umas gotas para os olhos. Infelizmente, bom, estes colírios são considerados remédios. Então, qualquer remédio tem que passar por uma prescrição médica, porque se a pessoa simplesmente vai e usa o colírio sem indicações específicas, isto pode causar depois um problema aos olhos. Então, é preciso ter muita atenção com os colírios que se usam. E depois então, tem outro aspecto que vale a pena mencionar, é a questão do hábito que nós temos de achar que os óculos da Ana podem servir-me a mim e eu posso usar os óculos da Ana sem nenhum problema. Nós temos que ter muito cuidado com os óculos de vista que nós usamos, porque cada pessoa tem as suas particularidades em relação à capacidade de visão e os óculos podem... Os óculos de uma outra pessoa podem afetar a nossa capacidade de visão. Então, isso é muito importante. E, por fim, lembrar que vale a pena visitar o médico oftalmologista de forma regular, que é para poder avaliar a sua capacidade de visão.
E outra coisa, doutora, que é preciso também é dar descanso aos olhos, porque nós passamos horas em frente a ecrãs, a telas, desde computadores, a celulares, a laptops, todas essas coisas, doutora, e os nossos olhos ficam cansados, doutora, e é preciso, uma das coisas que eu recordo o oftalmologista dizer é por cada hora de ecrã se deve descansar e rolar os olhos de um lado para o outro, porque os olhos precisam de ter alguma elasticidade e precisam daquela umidade que nós temos natural nos olhos, precisa de ser renovada. E quantas vezes a gente está a fixar um ecrã durante horas, doutora, mas isso é um mal que até bate aqui à porta também. Doutora, não sei se quererá dar alguma chega aos nossos ouvintes relativamente a estas janelas que nós temos para o mundo e que precisamos de tomar conta e que muitas vezes nos esquecemos, para além de ir ao oftalmologista e dessas dicas que deu de limpar a cara, limpar os olhos como deve ser, tirar a maquiagem, não levar as mãos sujas aos olhos, não usar constantemente aquelas gotas para os olhos, a não ser por recomendação de médico. Não sei se tem algum outro conselho a dar aos nossos amigos ouvintes.
Olha, Ana, apenas lembrar aos nossos ouvintes que nós não podemos ignorar qualquer situação que tenha a ver com os olhos, qualquer irritação que nós possamos sentir, qualquer alteração que nós possamos ter em relação à visão. É preciso nós procurarmos perceber, através de um profissional qualificado, de que é que se trata. Porque algumas vezes, ou algumas pessoas até caem em situações mesmo de terem a visão comprometida, chegam a perder até a visão por coisas que aparentemente eram simples, como, por exemplo, entrar numa substância química no olho, a pessoa pensar que é passar, só tem que lavar os olhos e perder a visão. Então, nós temos que ter muita atenção e muito cuidado com essa região da cárega, exatamente, que são os olhos, e ter uma atenção redobrada. E sempre que acontecer alguma coisa, nós temos que nos lembrar de correr a uma unidade sanitária, tentar procurar auxílio de um profissional, que é para podermos preservar a nossa visão e garantir que consigamos continuar a ver ou apreciar esse mundo que é tão belo.
E pronto, e com estas palavras da doutora Graça Matinha sobre a cuidar dos olhos, nós vamos despedir-nos. Aqui fica os nossos votos de que tenha uma boa semana de saúde, também para a doutora Graça. Nós vamos voltar então de hoje 8 dias. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos, também para si, doutora Graça.
Um abraço para si também, Ana, e para os nossos ouvintes. E voltamos a falar de hoje 8 dias. E até lá, lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é o nosso poder que nós temos.
E quase no final desta emissão, chamo agora o João Santa Rita com as notícias que marcam esta quinta-feira.
E vamos começar as notícias com as infecções do coronavírus. Mais 39 casos do coronavírus foram confirmados nas últimas 24 horas no continente africano elevando para mais de 680 os doentes em 33 estados. O site Worldometer, que compila quase em tempo real a informação da Organização Mundial de Saúde, de fontes oficiais dos países e de órgãos de informação, acrescentou que houve uma morte na Argélia que já contabiliza 8 vítimas mortais. A Tunísia registrou 10 novos casos e conta agora 39. Foram ainda registadas novas infecções na República Democrática do Congo, 7, Burkina Faso, 6, Marrocos, 4, Tanzânia, 3 e Gana, 2. Ontem, a Organização Mundial de Saúde pediu aos governos africanos que se preparem já para o pior ao enfrentarem a ameaça do coronavírus no continente. Na China, pela primeira vez desde o início da epidemia, a China anunciou não ter registado qualquer novo caso, mas teve 39 casos de infectados provenientes do exterior. Em todo o mundo, já morreram mais de 9 mil pessoas e mais de 700 mil estão infectadas. O governo de Itália ordenou ao exército que retire corpos de uma cidade do norte do país, que está no centro do coronavírus, onde os serviços funerários estão sobrecarregados, ao mesmo tempo que o primeiro-ministro prepara-se para prolongar medidas de interdição de emergência em todo o país. Vídeos feitos por moradores de Bergamo, ao nordeste de Milão, e exibidos no site do jornal local Eco di Bergamo, mostraram uma longa fila de caminhões militares atravessando as estradas de madrugada e retirando caixões de um cemitério da cidade. Um porta-voz do exército confirmou hoje que 15 caminhões e 50 soldados foram mobilizados para transferir corpos para províncias vizinhas. A Itália teve o maior aumento diário de mortes do coronavírus já registados no dia de ontem, quando o total ascendeu a 475 e se aproximou de 3 mil. A Interpol alertou hoje contra a proliferação de equipamentos de proteção médicos falsificados, como máscaras, e salientou que a pandemia do Covid-19 é uma forma de criminosos ganharem dinheiro fácil. Os Estados Unidos anunciaram hoje a suspensão do envio de mais tropas para o Afeganistão e um período de quarentena para 1.500 soldados e civis que chegaram recentemente com medida de proteção face ao coronavírus. As tropas já estão colocadas no país, poderão permanecer durante mais tempo no terreno para garantirem as missões militares. O anúncio do responsável do comandante militar dos Estados Unidos no Afeganistão, o general Scott Miller, surge num período em que os Estados Unidos iniciaram a redução do seu contingente no Afeganistão. O ministro do interior alemão, Horst Seehofer, proibiu e dissolveu hoje um grupo ligado aos círculos dos cidadãos do Reich, movimento de extrema-direita, que não reconhece a atual soberania da Alemanha. 400 agentes realizaram hoje de manhã buscas em 10 estados federais, em casas de 21 membros daquele grupo, que se autodenomina Povos e Tribos Alemãs Unidas, e do outro grupo, que significa emblema de Osnabrück.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 19 de março, da Voz da América em português. Em nome de todos, se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Ruggiero Andrade.
I'm back on my knees. It must be strong. What the hell? 'Cause I just keep on coming back. But do I keep on coming back for the love? Or do I keep on coming back, 'cause you got something on me? Yeah, yeah, baby. Yeah. I had this girl I love very much. She made me melt with every touch. Known in the street for breaking up happy homes, and this I knew, but I still love her to the bone. But did I keep on coming back for the love?
that I keep on coming back, cause you got something on me. Yeah, yeah, baby. Yeah, you got something.